Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, pesquisadora na área de mídia e tecnologia, e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre consumo e tecnologia, a experiência do usuário com marcas e instituições. E para debater sobre esse tema tão atual, convidamos a professora Vanessa Amaral, publicitária, empresária, doutora em comunicação pela Unesp e professora da graduação e pós-graduação na Unisagrado em Bauru. Ficou interessado? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Vanessa. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, Aline, pessoal da equipe, aos ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Agradeço pelo convite.
Professora, no momento atual, a gente vive em um cenário da economia da experiência, né? Cada vez mais as pessoas se relacionam com as marcas quando consomem seus produtos, serviços, e o mínimo que elas esperam é ter uma boa experiência de uso, se sentirem satisfeitas. Mas para o nosso ouvinte entender melhor, professora, fala para a gente o que seria essa experiência de uso do consumidor.
Bom, Aline, a experiência do consumidor, ela acontece em todos os pontos de contato que a marca tem com o seu consumidor. Então, desde o momento que o consumidor identifica uma necessidade, né, e entra no processo de decisão de compra, ele precisa tirar dúvidas, entrar em contato com a marca, verificar algumas informações, né, e até no processo de compra, no processo de pós-venda, no suporte que ele possa necessitar. E como você falou, o que ele busca nesse momento é ter uma boa experiência, satisfatória, que os problemas dele, as dúvidas sejam resolvidas, né? Então, essa experiência é a forma como a gente se sente no relacionamento com essa empresa ou com essa marca, tá? E essa experiência, ela pode ser tanto positiva como negativa. Isso vai depender aí de uma série de fatores, né? Como a gente está se sentindo naquele momento, como nós somos tratados, o contexto do nosso uso, né? Então, a experiência, ela é bastante subjetiva, ela se forma na mente dessa pessoa. Né? Então, o que acontece é que a marca deve procurar o melhor caminho para proporcionar uma experiência positiva, inclusive também no momento de uso do produto ou do serviço, que aí a gente tem a experiência do usuário.
É interessante que essas discussões sobre consumo, tecnologia, né, elas são bem interessantes, e como publicitária também que eu sou, né? Eu penso que a marca, ela deve sempre buscar alternativas para melhorar a experiência dos consumidores em relação ao uso de produtos, serviços. E aí, nesse sentido, Vanessa, eu pergunto para você, a gente pode dizer que as marcas, as empresas, elas estão promovendo isso? Realmente, elas se preocupam com a melhoria dessa experiência do usuário?
Bom, como o nosso contexto, né, é de uma digitalização, os usuários estão cada vez mais utilizando as tecnologias, as redes sociais, falando sobre marcas, produtos e serviços, as marcas têm sim se preocupado bastante com isso. A gente observa até uma mudança na forma como elas projetam seus produtos e serviços, né? Então, elas utilizam uma metodologia, uma abordagem, né, que se chama o design da experiência do usuário. Né? Então, nesse momento, elas vão projetar, desenhar qual vai ser aí a melhor experiência que esse usuário, esse consumidor pode ter. Tá? É uma área que tem crescido bastante e que também abrange várias linhas, aí, várias áreas do conhecimento, né? Tecnologia, comunicação, né? É uma área multidisciplinar, então pode ter várias funções e tem vários profissionais que conseguem trabalhar para melhorar essa experiência. Tá? E um ponto bastante importante nessa abordagem é a empatia. Tá? Então, nesse processo, é muito importante a participação do usuário ou do consumidor. Conhecer a fundo esse usuário, fazer pesquisas, entrevistas, questionários, né? E aí, quanto melhor conhecer os comportamentos, os anseios, os desejos, né? Os objetivos desse usuário, desse consumidor, melhor a empresa vai conseguir desenhar uma solução para ele.
E aí, pegando esse gancho do que você falou, é interessante também pensar que o próprio consumidor fornece às empresas informações, né, para saberem como elas devem agir, né, o que elas devem melhorar, por exemplo. E aí, trazendo para o centro da discussão o panorama das tecnologias da informação e da comunicação, não tem como a gente não falar disso, como as marcas, então, auxiliam nesse processo, professora?
Bom, como eu comentei antes, a gente tem aí um processo de transformação digital acontecendo, né? Ele afeta vários aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Então, a forma como a gente trabalha, como a gente estuda, até a forma como a gente namora hoje em dia, né? Com as novas tecnologias.
Verdade.
Então, todos esses processos, inclusive nossos processos de consumo, acabam sendo impactados por essa transformação digital, né? E as pessoas estão buscando cada vez mais interação e agilidade, tanto na comunicação, como também esse processo de consumo. E as tecnologias, elas também permitem, né, são capazes aí de coletar uma série de informações que podem ser usadas para conhecer o usuário, conhecer o cliente, né, e desde que feito de forma ética, seguindo aí, né, todas as regulações de proteção de dados e tudo mais, as empresas podem, né, aproveitar esse diálogo que se cria por meio da tecnologia para aprimorar, então, os seus serviços, aprimorar o atendimento, dar mais agilidade, né, e mais transparência para o consumidor.
E nesse sentido, a tecnologia digital, pensando nessas questões da atualidade, né, essa tecnologia ela incentivou ainda mais essa busca pela agilidade no consumo de produtos, serviços e também em diversos setores da nossa vida, como você falou. Mas quando se trata de questões que envolvem o poder público, nem sempre isso acontece, né? Então você diria que as instituições, de um modo geral, estão preparadas para essas transformações tecnológicas? E aí, no caso do Brasil, estaríamos numa fase de transição dessas mudanças?
Olha, Aline, em questão de enfrentamento dessas demandas, né, o cidadão buscando cada vez mais agilidade, mais facilidade no relacionamento com as instituições, com o governo, por exemplo, cada país, cada, né, conjunto de políticas vai fazer com que essa transformação, que essa adaptação aconteça de uma forma e num ritmo muito diferente. Tá? Então, você vai ter países que estão mais avançados nesse processo e outros que ainda estão, né, avançando, conquistando aí novos patamares nessa transformação digital do governo. Tá? Mas essas demandas existem, né, e é preciso, sim, se adaptar. Isso facilita não só a vida do cidadão, mas também traz uma série de benefícios para o governo, né? Redução de custos, a facilidade na prestação dos serviços, mais eficiência, né? Inclusive, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que a gente chama de OCDE, ela tem uma série de recomendações sobre como o governo digital pode fazer essa transformação e se tornar um governo que seja focado no cidadão, para proporcionar uma boa experiência quando ele oferece seus serviços públicos. No Brasil, por exemplo, nesse ranking que essa organização fez aí no ano de 2020, o Brasil ficou na 16ª posição entre 33 países que foram analisados. Né? A gente tem um posicionamento hoje de prestação de serviço, oferta de serviços digitais, bem interessante. Estamos avançando muito nesse cenário. A Organização das Nações Unidas também divulgou, nesse mesmo ano de 2020, um ranking relacionado ao governo digital. E o Brasil estava entre os 20 países com melhor oferta de serviços públicos digitais. A gente tem uma estratégia de governo digital que tem como objetivo deixar todos os serviços públicos digitais até o final do ano de 2022, né? E um fator bastante interessante nessa oferta de serviços é que eles usam o design da experiência do usuário. Então, o foco no cidadão, pesquisam os cidadãos para desenvolver os serviços e também oferecem a possibilidade de uma avaliação desse serviço, se ele está sendo realmente eficaz e satisfatório para o cidadão. Isso é muito importante para que a pessoa se engaje, né, que ela consiga utilizar, tenha facilidade, volte a usar os serviços digitais e também recomende isso para outras pessoas.
Professora Vanessa, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Já que a gente falou um pouquinho, né, de governo digital, acho que seria interessante para quem quiser conhecer um pouco mais dessa estratégia, de como funciona, quais são os objetivos. No portal gov.br tem uma área, né, chamada de governo digital, onde todas as informações estão disponíveis e as pessoas, inclusive, podem ali participar desses processos de avaliação, né, são abertos ali cadastros, as pessoas podem também avaliar serviços públicos digitais, que são bastante relevantes para o nosso dia a dia, né, para facilitar a nossa vida. Bom, para falar comigo, pode ser então no meu e-mail institucional, vanessa.amaral@unisagrado.edu.br.
Mais uma vez, muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, obrigada pelo bate-papo.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos também ao nosso parceiro Jornal da Cidade, por ceder o estúdio para a gravação do podcast, e aos ouvintes que nos acompanharam até o fim. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção de Vinícius Pereira e edição de Gabriela Rosante. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!